Olá, eu sou Carlan Muniz e você está no podcast do Repertório Marketing Talks. O assunto de hoje são os métodos e processos. Os métodos e processos aplicados a uma agência de comunicação para torná-la mais produtiva e mais rentável. Seja muito bem-vindo ao Repertório Marketing Talks. Muito bem, hoje eu estou aqui com a Eliane Doim e nós estamos aqui para uma conversa que interessa bastante as pessoas, os profissionais, os gestores que trabalham em agências de propaganda, agência, né, de comunicação, de marketing digital e empresas afins. Olá, Eliane, tudo bem?
Olá, Carla, tudo ótimo, principalmente porque a ideia desse podcast é despertarmos, né, para a importância dos métodos e processos nas empresas de serviço de comunicação. E eu tenho a certeza que será uma conversa bem proveitosa.
É verdade. Esse tema ele apareceu porque as empresas no segmento business to business, né, no segmento B2B, eles estão mais propensas a implementarem métodos e processos para garantir dessa forma um padrão de produção e um controle de qualidade dos seus produtos, dos seus serviços. E métodos e processos, a gente sempre conversa sobre isso, acaba ajudando na produtividade dos profissionais, dos colaboradores, na segurança do trabalho e até mesmo para ficar de acordo com a lei, em alguns casos, em alguns setores específicos. Com isso, o segmento B2B, ele está melhor preparado para implementar e seguir diretrizes desses métodos e processos internos, desde os mais simples até os mais complexos, né? Diretamente ligados ao produto ou serviço final. Todo mundo é fundamental, todo procedimento é fundamental para o bom funcionamento de uma empresa, de uma organização. Deixa eu ir logo para a primeira pergunta. A Eliane é especialista nesse assunto. Eliane, no segmento de serviços, como é que os métodos e processos são tratados?
Olha, no segmento de serviços, Carla, como por exemplo nas agências de propaganda, marketing digital e afins, o que é o foco dessa nossa conversa, encontram-se poucos bons exemplos no uso de métodos e processos de forma sistemática. Uma vez que devido à dinâmica, né, dessa atividade, é mais fácil ir pela exceção do que seguir a regra. Às vezes os processos até existem, mas são truncados, difusos e nada produtivos. Isso, de alguma forma, também dificulta uma gestão eficaz e a potencialização do negócio por parte dos gestores.
Não, é verdade. Eu consigo perceber empresas dessas áreas de comunicação que têm processo, cada uma tem seu processo. E você consegue, Eliane, exemplificar alguma desvantagem de não ter, de não possuir métodos e processos numa empresa de comunicação?
Eu posso até fazer um comentário a respeito do que você falou, porque na maioria das vezes essas empresas, principalmente em comunicação, né, que é um ambiente mais, vamos dizer assim, agitado, com pessoas, né, da área de criação, de planejamento e tal, tem assim, um pouco de receio de engessar uma forma de trabalhar, mas os métodos e processos eles não estão aqui para engessar, eles estão para integrar, né, eles ajudam na integração e ajudam a melhorar, obviamente, também a produtividade e otimizar os resultados. Então, respondendo à tua pergunta de exemplificar algumas desvantagens, imagine que uma agência ela tenha 10, 30, sei lá, 50, até mais colaboradores e atue nessa área de soluções de comunicação para as marcas, planejando, apresentando ideias, campanhas criativas, produzindo, enfim, cuidando da veiculação. Então, ao analisar o balanço final do valor cobrado por um determinado trabalho para um determinado cliente, o gestor percebe que o resultado financeiro está abaixo daquilo que ele estava esperando. Mas onde é que está o problema, né? Se tudo parece funcionar perfeitamente? Quase sempre a deficiência está longe dos olhos do gestor. Se no processo de construção de uma ideia que envolve planejar, criar textos, né? Criar textos e layouts, entre outros, ele descobre que se está levando 10 dias para a realização do trabalho, quando poderia fazer o mesmo trabalho, por exemplo, em 7 dias, ele pode ter aí identificado o problema, que parecia ser um atraso inofensivo, está minando a produtividade da sua empresa, na verdade. Também o gestor ele pode verificar que sua equipe não está sabendo avaliar o tempo necessário para um determinado trabalho, E muitas vezes a construção do orçamento, que também tem que estar no processo, não está sendo feita de maneira correta. Isto é, a agência não está sabendo cobrar. Veja, eu estou abordando, Carla, dois ou três aspectos que são desfavoráveis.
É verdade, Eliane. Um gestor que não consegue compreender bem os métodos e processos, ele perde o controle da operação da empresa dele. E no final da história, eu acredito até que pode acabar perdendo muito dinheiro e nem sabe onde exatamente está perdendo dinheiro, né? Fica difícil identificar os problemas e resolver, fica difícil saber onde é que está o problema do processo que atrapalha a rentabilidade dessa agência. Faz todo sentido esse raciocínio.
É isso, Carlão. Os gestores, eles precisam refletir sobre algumas questões de fundo, se eles desejarem de fato fazer mudanças internas de melhoria. Então, é preciso ter uma visão holística, entende? Ele tem que ter uma visão do sistema, de tudo que engloba todas as tarefas dentro da sua empresa. Então, é como tirar o melhor proveito do fluxo de tarefas que compõe um processo repleto de etapas, em que todas elas são importantes, né? É importante o planejamento, é importante fazer um bom briefing, é importante fazer um bom texto, é importante fazer um bom layout, é importante cercar com boas ideias, enfim, como permitir que cada colaborador envolvido nessas etapas tenha uma base mais sólida para construir com a sua parte. Então, é preciso ter um olhar sobre a utilidade, a eficácia e o resultado quando se implementa e se garante a prática rotineira do uso de métodos e processos. E daí é bom ter um método e processo sob medida para uma determinada empresa. Não funciona tudo igual para a mesma, para todas elas, né?
É verdade.
Vamos dizer assim, adotar os métodos e processos feitos sob medida não acontece de uma hora para outra, sabe? É preciso ter muita paciência, estar determinado e levar até o fim um programa de melhorias focado, então, nos métodos e processos especificamente.
Beleza. Para quem não sabe, a Eliane, ela tem atuado dando consultoria, prestando serviço para empresas de comunicação na área de métodos e processos. Isso já tem alguns anos e eu tenho acompanhado o trabalho dela e acaba sendo um diferencial para uma agência rever os seus processos. Mas te pergunto, Eliane, qual o maior desafio que tu encontras nesse tipo de serviço que tu presta voltado para o ajuste de métodos e processos da empresa de comunicação?
É interessante porque ali quando você fala da experiência, o fato de ter trabalhado em grandes agências multinacionais, em empresas médias, empresas familiares, empresas e feito consultoria também, e mesmo atuando ali dentro da agência, eu sempre fui uma pessoa que tinha um olhar para procurar ver como se chegar em determinado objetivo de uma maneira mais prática, né? De uma maneira mais ágil e não tão complexa muitas vezes. Para que dar 10 passos se eu posso dar 5 para chegar naquela resposta. Então,
Perfeito.
hoje, isso sempre foi o meu dia a dia, sempre procurar melhorar como colaboradora, assim, né, trabalhando ali naquela empresa. Mas hoje eu vejo que o maior desafio é que os gestores da empresa, eles precisam estar abertos, né, e nem sempre estão. E eles têm que estar abertos e decididos a implementar novos conceitos em sua empresa. Não é fácil adaptar-se a uma nova realidade, onde o gestor talvez esteja até apegado ao tradicionalismo. Entretanto, né, quando ao insistir nos mesmos padrões de gestão, é sempre impossível esperar resultados diferentes, não é mesmo?
É verdade, mas como assim? Como assim mudar esse mindset dos gestores? Como é que é isso?
Então, é isso mesmo, né? O maior desafio é mudar o mindset dos gestores e fazer com que eles liderem a implementação e a prática dos seus métodos e processos. Não é possível ter tudo bonitinho na parede e ele próprio ser ascendente e não entender que exceção não é a regra. Então, é o que normalmente, quem normalmente quebra as regras e pula etapas é o dono do negócio ou um gerente responsável da área. É ele quem sistematicamente coloca um trabalho na frente do outro, né, comprometendo prazos de outros trabalhos, de outros clientes. É ele quem coloca um trabalho dentro da agência sem um briefing adequado, sem um briefing inspirador, e muitas vezes sem conversar apropriadamente com a equipe que vai realizar aquele trabalho. É ele que trabalha num orçamento de um trabalho sem conversar com quem vai executá-lo, né? Porque às vezes você tem muita experiência do tempo que leva, mas às vezes tem um trabalho ou outro mais complexo, você precisa conversar com a equipe, né? Então, e por último, assim, ele quer que todos sigam os métodos e processos, mas ele não dá o exemplo. E assim realmente não funciona, né? É desestimulante. No dia a
Sim, ou
dia.
sim. Ou seja, os vícios dos métodos e processos que podem estar equivocados começam com o gestor. De
Em
certa
geral.
forma, ele, sem dar exemplo e sem mudar um pouco da maneira de pensar, da maneira de agir, a coisa tende a não rolar direito, né? Mas deixa eu... Diga.
Não, eu queria falar assim, que é o seguinte, né? Porque o que que acontece? Como eu falei lá no início, é uma atividade extremamente dinâmica, a gente trabalha muito em cima de prazos, das ideias, disso, daquilo, né? Mas eu sempre digo assim, a gente não tem tempo para fazer, mas tem para refazer.
É, verdade.
E claro, você implementar uma mudança requer também um pouco de tempo para a equipe se adaptar a essas mudanças ou a essas melhorias, né? Porque às vezes nem são mudanças de fundo muito
Sim.
graves e tal, não é nada disso. São mudanças, às vezes, muito simples. E é preciso dar um pouco de tempo para as pessoas se adaptarem. E às vezes, os gestores não querem mais esse tempo. Eles querem voltar naquela rotina, assim, vamos ligar na tomada, porque assim é que as coisas estão funcionando. Mas, de novo, quando ele vê que não está otimizando os resultados e não está sobrando dinheiro no caixa, aí ele começa a olhar e dizer assim, mas onde é que eu estou errando? Né? Então...
E outra, dá para perceber que métodos e processo não foi feito para engessar ninguém. Muito pelo contrário, foi feito até para dar mais liberdade, né? Eu até ia te perguntar isso agora. Quais são os principais benefícios de aplicação de um processo, de métodos e processos na agência?
Então eu digo assim, né? Por que que as empresas precisam, né, de métodos, processos e quais são esses benefícios, né? Bem, primeiro porque é muito mais fácil, produtivo e rentável compartilhar com todos o mesmo modus operandi, a mesma forma de se trabalhar, né? Uma mesma forma de saber fazer. E qual o caminho e etapas a percorrer para se atingir um determinado objetivo? Quando se cria e se implementa a excelência em métodos e processos, se organiza e otimiza a produtividade, se reduz custos operacionais e todos trabalham muito melhor e mais felizes. É assim, enfim, todos ganham. Quando eu retorno, acompanho as mudanças nessa área de ajustes, né, de melhorias, eu vejo o quanto a equipe está muito mais trabalhando muito melhor também, né? Então, uma agência, ela precisa otimizar as suas demandas internas, pois isso vai fazer toda a diferença para o sucesso das ações de marketing, de comunicação e branding que ela oferece ao mercado. Vem com melhor qualidade, né? E assim, cada um dos envolvidos também nesses métodos e processos tem a plena certeza da sua importância e influência na entrega de bons resultados.
É, não, é verdade. É interessante observar que quando uma empresa tem seus próprios métodos e processos, as pessoas elas não perdem tempo em procurar ou criar um jeito delas de fazer as coisas. Porque os métodos e processos já estão estabelecidos, já alinham e até aceleram todo o trabalho.
Isso, né? Então elas se inserem na rotina e sabem exatamente o que precisam fazer para realizar bem o seu trabalho e colaborar com o todo de forma integrada, né? A gente ganha esse tempo nos prazos, clientes mais satisfeitos, entregas completas e com qualidade, tempo até sobra tempo para proatividade, tem uma equipe mais integrada e trabalhando melhor. Só para citar, enfim, né, alguns dos benefícios.
Não, é verdade. Eu já trabalhei em agência também, junto contigo e etc. E eu lembro de quando alguém tenta ficar criando o seu próprio método, processo, a coisa vira uma bagunça geral.
Eu já encontrei empresas onde os colaboradores utilizavam diferentes programas gratuitos, né, ou até aplicativos, enfim, para fazer o mesmo tipo de entrega, né? Caso em que até em alguns casos assim de usar o software pago pela empresa, né, mas existir, na
Mudando,
verdade, o
né?
software e nem todos utilizarem o software, você descobre na hora que você está fazendo ali a consultoria ou muitas vezes até um núcleo de atendimento trabalha de um jeito e o outro núcleo trabalha de outro jeito, né? Então, nunca se utiliza o método e processo da empresa, seja porque ela não os tem ou porque as pessoas nunca foram informadas e treinadas para os utilizar sistematicamente e rotineiramente.
É, ou acabam se perdendo no caminho, né? No meio do caminho começam a parar de usar os procedimentos, os softwares e as indicações.
Na verdade, elas perdem-se no seu próprio caminho, né? Eu sempre digo, a gente não tropeça em pedra grande, a gente tropeça em pedra pequenininha, né? E também é muito importante nesse olhar que nunca foi dada a responsabilidade para ninguém cuidar, né, dos métodos e processos para que eles sejam seguidos. É preciso da responsabilidade, né? E esse é o maior erro que eu encontro nas empresas e que elas podem de fato cometer. Principalmente uma empresa de serviços, como agência de propaganda, marketing digital, enfim. Os gestores devem ser os primeiros responsáveis por garantir o cumprimento dos métodos e processos estabelecidos e clarificar os colaboradores em caso de dúvidas. Deve estar sempre à vista, né, de quem e revisitados, né? De vez em sempre, a gente pode ver se fazer melhorias. Como disse você, não é nada é engessado, porque à medida que você vai fazendo, você diz assim, puxa, que dá para melhorar isso aqui. Então, você ajusta, e melhora.
Sim, mas já que a gente está falando de métodos e processos dentro dessas empresas de comunicação, principalmente, e tu trabalha com isso, ajustando às vezes os métodos e processos das empresas, quais são os passos que você percorre para oferecer essas soluções ao mercado na área de métodos e processos?
Pois é, Carlana, eu também preciso, na verdade, né, de métodos e processos para fazer a minha
Imaginei.
consultoria, não é?
Imaginei.
Então, eu vou apresentar aqui algumas linhas mestras, assim, para as pessoas terem uma ideia. Então, primeiro, eu observo e faço um diagnóstico, mapeio o funcionamento atual dos métodos e processos da empresa em questão. Ela pode até ter alguma coisa, né, documentada ou não. Então, eu faço um trabalho de observação, diagnóstico. Um ponto muito importante é conversar com as pessoas que trabalham no dia a dia, né, ali naquela empresa. Eu vejo com elas, eu as escuto muito, né, levanto os pontos positivos e os não tão positivos do trabalho que elas realizam. E sempre aposto em gargalo, sempre, sempre, né, que precisam ser revistos, ajustados e melhorados. Eu ouço e aceito sugestões, porque essas pessoas que estão ali no dia a dia, elas sabem onde é que estão os pontos de gargalo. Elas dizem, olha, aqui é mais difícil, aqui é mais fácil, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Aquela pessoa é assim, isso e é aquilo. E você vai arrumando esse workflow, vamos dizer assim, faz um mapa mental na tua cabeça. Daí, um terceiro ponto é há que se fazer uma interpretação correta e bastante assertiva das melhorias, depois dessa observação, tá? E dessas conversas, pois as melhorias devem ir ao encontro das necessidades da empresa e daqueles clientes, enfim, a quem essa empresa serve.
Sim.
Quatro, eu crio fluxogramas, workflows sob medida dentro da estrutura dessa empresa que eu estou dando a consultoria. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu
Então existe um
considero.
mapeamento, né? Um mapeamento dos processos.
Eu considero as pessoas que executam os processos para quem, para quê, como e por quê? Eu já vou rabiscando ali, já vou desenhando ali no meu iPad e depois vou. Um quinto passo aqui nessas linhas mestras é definir claramente o papel e a função de cada um dentro desses métodos e processos. Né? Por exemplo, na área de planejamento, de atendimento, criação, núcleo digital, tráfego, né, etc. E é muito legal, porque você às vezes vê que uma pessoa. Ela pode exercer até mais um papel, mais uma função dentro da estrutura, principalmente em pequenas estruturas, porque ela tem capacidade para isso. E até então, o gestor não reparou, não observou. Ela pode ter até estar tá preparada para um cargo até muitas vezes de maior responsabilidade.
Perfeito. Não, e outra, eu percebo pelos teus 5 passos que você personaliza. O trabalho é personalizado para aquela agência em questão, com aqueles profissionais e com aquelas áreas. Ou seja, é tudo muito único para aquela empresa que tu está trabalhando. E é muito legal porque a empresa acaba se aproveitando também dessa tua experiência em agência de comunicação, tanto no Brasil como em Portugal, desses 30 anos aproximadamente de trabalho nessa área. Mas qual é o resultado final, então, Eliane, para a empresa, depois que você percorreu esses 5 passos, qual é o produto final para a empresa?
Olha, eu acho muito importante assim relatar um pouquinho que quando eu trabalhei na Lintas em Lisboa por 10 anos, eu mudei muitos processos, métodos e processos improdutivos, para
Tá.
formas de trabalho muito mais produtivas. E que depois foram compartilhados com todos. Na época, nós éramos em 170 colaboradores, né? Então, como era uma multinacional americana, eu olhava, assim, não tinha muito alinhamento, né, de como trabalhar. Cada filial da agência trabalhava do seu jeito, mas era um jeito lá muito, muito difícil, muito demorado. Tudo, a gente trabalhava 12, 14 horas por dia. E quando eu comecei a ter um olhar para aqueles métodos, processos e tal, e depois todo mundo foi aceitando e foi implementado com grande sucesso, nossa, a mudança na rentabilidade da agência, na produtividade da equipe, na satisfação dos clientes e colaboradores foi assim muito, muito expressivo. Eu acho que isso foi um grande aprendizado, porque quando você
Tá
precisa
ótimo.
trabalhar 12, 14 horas por dia, né, e como eu na área de planejamento, de pesquisa e atendimento ao cliente, me fazia muita confusão ter que trabalhar sistematicamente.
Verdade, verdade.
E depois você começa a ver que trabalhando com métodos e processos, você consegue fazer o teu trabalho dentro das suas 8 horas de trabalho tranquilamente. Como eu disse, ainda sobra tempo para pensar em outros assuntos, né? E aí, nos últimos trabalhos que eu venho realizando para as agências aí, para empresas de marketing digital, eu segui os passos que eu mencionei ali, as linhas mestras, e o resultado também tem sido muito construtivo e colaborativo. Eu estabeleci rotinas de reuniões que são super importantes para que o senso de pertencimento prospere e todos possam se manifestar. Eu criei metodologia assim sob medida de planejamento estratégico on-life, né, on e offline, e esse workflow. Eu entreguei modelos de briefing e orientei sua forma de preenchimento, até acompanhando, depois de entregar todo o trabalho, a forma de preenchimento adequada do briefing, porque, na minha opinião, a qualidade do briefing tem um impacto muito importante e relevante no resultado do trabalho de toda a equipe. Eu desenvolvi workflows para passagem de briefing, de tráfego, de criação de campanhas, de criação de peça, entre outros. Bom, como a gente já falou aí, depende muito da estrutura da empresa e das necessidades das empresas, né? E, em alguns casos, cheguei até a mudar o organograma da empresa para melhor.
É uma revolução, acaba às vezes em alguns casos sendo uma revolução naquela agência, né?
Mas é muito legal, né? Porque você vê assim a satisfação depois dos gestores e tal, com você está fazendo um trabalho sob medida para eles.
Muito bem, que legal. Só dá para enxergar realmente coisa positiva nesse estudo e implementação de métodos e processos para uma agência e uma empresa de comunicação. Quem dera todas essas empresas, esse tipo de empresa, desse um passo nessa direção. Gente, quem está interessado nessa história de métodos e processos para afinar, para alinhar isso bem, pode entrar em contato conosco através do blog e solicitar um primeiro contato sem compromisso. Se teve algum ponto que a gente não abordou nessa conversa, nesse podcast, por favor, manda suas dúvidas através do nosso blog Repertório Marketing Talks, através das mídias sociais do Repertório, porque a gente está disposto a debater e discutir. Né, Eliane?
É isso aí. Eu espero que todo mundo tenha gostado, né? E mande as suas dúvidas. E antes de encerrar, eu quero fazer um convite para todos vocês que se inscrevam no nosso canal no YouTube, aperte lá no sininho para receber automaticamente as novidades. Toda semana tem vídeo no canal e materiais novos no blog do Repertório Marketing Talks. Um abraço e fiquem bem.
Até breve, gente!